a Josi Santos. Ela que é articuladora sociocultural, é musicista, membro também da organização Brahma Kumaris, já atuando, fazendo meditação há mais de 10 anos, há mais de uma década, né, Josi? Praticando a meditação. E a Helena Lima, que é coordenadora de Brahma Kumaris na casa aqui dos Barris, falando sobre nossas atitudes. A vida é presente. E o que a gente faz no presente está ligado só ao presente, Helena, ou também ao passado de crenças?
Não só ao nosso passado, mas também ao nosso futuro, né? Porque nós estamos criando o nosso futuro, o nosso destino, exatamente agora no presente. Então, o conhecimento espiritual, ele engloba o conhecimento do ser, porque nós somos seres humanos, nós temos a forma humana, a forma física, né? Mas é o ser, né, que às vezes ficou negligenciado, desconhecido, que é a energia que pensa, é a energia que faz ações, né? Então eu preciso realmente ter esse conhecimento de como eu estou realmente administrando a minha vida agora. Qual é o retorno que eu estou tendo? Então, conhecimento do ser. A origem do ser, ela é pacífica. Eu sou um ser pacífica. Na minha origem, eu sou pacífico. E aí a gente tem uma expressão muito boa, que eu vou... Seria até um resumo da nossa conversa, que seria essa expressão Onxante, né? Sempre a gente lá se cumprimenta com essa expressão Onxante. E Onxante, ela leva, ela traz muita paz à mente. Ela traz paz, serenidade, silêncio à nossa mente. Por quê? Porque o significado dela é: eu sou um ser pacífico. Então, a minha origem é pacífica. A gente nos distanciamos da nossa origem e praticamos ações contra a nossa origem, de encontro à nossa origem, e então a gente experimenta tristeza. Então, conhecimento espiritual é para que a gente possa adequar, né, o que nós somos ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos transmitindo aqui ao mundo, a mensagem que nós estamos dando ao mundo através da nossa vida. E a gente dá essa mensagem através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Então, primeiro, o conhecimento, a primeira chave para que a gente possa transformar nossas ações é ter esse conhecimento que nós somos seres espirituais pacíficos. Eu sou um ser pacífico. A segunda chave é que eu pertenço a Deus, eu sou um filho de Deus. Então, é nesse conhecimento que eu tenho, sendo um filho de Deus, como eu poderia passar essa mensagem de Deus, revelar as qualidades de Deus na minha vida? Como seria o comportamento de um filho de Deus? Quais seriam as ações de um filho de Deus? Como seria a vida de um filho de Deus? Qual seria o propósito da vida de um filho de Deus aqui no plano físico, aqui no plano das ações, né? Então, é importante eu ter esse conhecimento da segunda chave. A terceira chave para transformar as ações é a meditação que nós praticamos na Brahma Kumaris, que é essa conexão espiritual entre o ser humano e Deus, né? O Pai da humanidade, o benfeitor do mundo, o Pai de todos nós. Então, essa conexão para que a gente possa experimentar paz. Por quê? Porque Deus é lembrado como a fonte de paz, o oceano de paz. Então, quando eu me concentro nele, eu entro em sintonia com a paz que emana dele. E isso, então, é refletido através da minha vida, ou seja, através das minhas ações. Então, é importante a meditação, essa concentração em Deus. Porque o tempo todo nós estamos concentrando a nossa atenção em algo. Ou no nosso trabalho, ou na nossa família, ou no filho. Ou, às vezes, concentrando em algum ente querido que está passando por algum problema de saúde. Ou concentrando na minha vida financeira que não está boa, no meu trabalho. Então, a nossa concentração sempre ela está mudando. Mas quando eu me concentro em Deus, algo, nesse ser que está lá em cima, né, nesse outro mundo, nessa outra dimensão, então eu me nutro espiritualmente, né? E eu entro então em sintonia com essa paz, eu entro em sintonia com o meu estado original. E aí eu repenso sobre a minha vida, eu repenso sobre as minhas ações e eu começo a ver então como é que eu posso mudar a minha vida, ou seja, mudar as minhas ações. eu começo então a fazer escolhas. Porque quando a gente não tem escolha, a gente se torna uma vítima da vida. Mas quando eu tenho conhecimento, então eu começo a fazer a escolha entre ser estressado e ser calmo, entre ser impaciente e ser paciente. Eu começo a dar essas respostas que me faz ficar satisfeito comigo mesmo, com a vida, valorizar a vida e valorizar as pessoas. Então essa seria a terceira chave. Posso falar outra ou deixa para depois, Patrícia?
Vou fazer um parêntese aqui, porque nós estávamos falando de, nossa, a vida é feita de escolhas. E trazer também, Josi, que no dia a dia, quando a gente está no processo lá de meditação, é lá naquela casa do Brahma Kumaris, que tem toda, tudo ali inspira a esse processo de paz. Mas depois vamos para a vida, né? Você está lá só trabalhando na comunidade, onde todos os problemas estão. E às vezes, né, Helena, essa escolha lá no embate do dia a dia, a atitude nem sempre o que vem é aquela ação melhor. Então como é que a gente consegue esse equilíbrio de levar esse estado, né, de prana, de tranquilidade que a gente vive no processo meditativo para a realidade da prática da vida?
Pois é, na comunidade a gente vê muito que há uma dinâmica, né, das ações. Você está muito nas ações, nas tarefas, no fazer, né, no... e a gente acaba esquecendo dessa essência, né, que nós somos por conta disso. E esse é o principal, né, o principal ponto para poder a gente ter esse equilíbrio, é lembrar que nós somos seres espirituais nessa ação, praticando as ações. E por conta disso, nós é que criamos a realidade, nós somos responsáveis pela realidade que nós criamos. Então não adianta reclamar, né? A gente ouve muitas reclamações, porque o outro, porque a situação, porque o problema, mas nós podemos transformar a situação e o problema, né, da forma como a gente vê aquela situação, aquele problema. Tudo depende da forma como nós enxergamos. A Brahma Kumaris tem muitos livros que tratam desses assuntos de uma forma muito legal, né? A gente tem o Mike George com vários livros, e um deles é o Mindset. Eu achei interessante porque eu estava lendo recentemente e ele dá muitos exemplos de como a gente mudar situações de uma forma mais prática. E ele fala assim, que o ideal seria que a gente criasse essas situações na nossa mente de uma forma diferente. Ou seja, você tem algum problema com alguém e você não sabe como resolver diretamente com a pessoa, então você pode criar conversas mais amigáveis, conversas mais harmoniosas com essa pessoa antes de falar com ela. Por que isso? Porque a gente sabe que existe um sistema de crenças, a gente cria muitas imagens sobre as outras pessoas e isso cria barreiras para a gente transformar as coisas. A gente diz que não consegue transformar justamente por conta dessas imagens que estão lá, né, elas estão atrapalhando a nossa forma de ver o outro.
Preconceito, pré-julgamento.
Exatamente, exatamente. Então, para que a gente consiga transformar, primeiro a gente tem que transformar o eu. A gente tem que transformar dentro. A gente tem que transformar essa forma de ver e aí derrubar essas barreiras, e aí sim estaremos abertos para criar novos relacionamentos, novas formas de atuação. Isso é importante, é dessa forma que eu atuo na comunidade, nas comunidades onde eu vou.
E no dia a dia, trazer, né, para essa prática, lembra quando você fala, quando a gente vai agir, a gente pensa, estou conectado, eu venho de uma herança divina e isso pode pautar e mobilizar as minhas ações. Será que um filho de Deus agiria assim? Sim, na hora que você vai agir, esse poderia ser um segredo,
com
um caminho,
certeza,
pensar e parar,
certeza.
Ele agiria dessa forma?
Exatamente, é. Essa consciência profunda de que nós somos realmente filhos de Deus, e é esse entendimento que nos dá esse senso mais profundo de autovalorização. Né? Eu me senti um ser digno porque eu sou filho realmente do ser mais poderoso do universo, mais puro, né? A fonte de paz, amor e felicidade, que é o que nós mais desejamos na nossa vida, né? Por que nós desejamos paz, amor e felicidade em nossa vida? Né? E nós lembramos mais disso no Natal, no Ano Novo, né? Isso, porque nós já experimentamos isso, porque isso representa a nossa herança divina. Porque nós já vivenciamos isso aqui no plano físico e nós estamos indo para esse novo mundo, esse novo de paz, amor e felicidade que tanto nós pensamos.
Pois é, esse é o período dos votos, né? Desejo paz para você. É, todo mundo manda aquelas mensagens de Natal. Quantos vocês receberam aí pelos grupos do WhatsApp? Paz, sucesso, prosperidade, harmonia, família. Nós estamos vivendo essa semana ainda dos votos, do desejo. E como é que a gente coloca isso na prática, nas nossas ações, é que é a chave que a Helena e a Josi estão nos ajudando a entender. Daqui a pouco vamos fazer uma conexão. O que que tudo isso tem a ver com saúde? Por que que estamos falando disso num programa que tem como foco a saúde e o bem-estar? Carlos Prazer está com a gente, participa. Bom dia. Está na linha ainda? Oi, Carlos.
Oi. Bom dia, Patrícia. Bom dia, essa mesa bonita aí que começou com música, né? Dizer, Patrícia, o Filho de Deus não é aquele que apenas não faz o mal. O Filho de Deus, para ser bom, tem que fazer o bem necessariamente. Tá? E como você começou com música aí, Patrícia, eu digo que as nossas músicas, ela tem mensagens fabulosas, né? Mas só que as pessoas ficam na superficialidade. As pessoas só ficam ouvindo a melodia, dançando, é maravilha, mas não escuta a letra. Por isso que eu admiro o Padre Zezinho, que nos DVDs dele ao vivo, antes dele começar a música, ele faz um preâmbulo, ele prepara as pessoas para escutar a mensagem que vai vir. E é isso que vai mudar a gente. Veja o tão sublime sacramento, que diz: venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Quem já viu que a fé é o sexto sentido? Ninguém nunca disse isso. Eu ouvi isso numa palestra que me despertou para isso. Pergunte a alguém da sua paróquia, Patrícia. Então, para vocês aí, a minha pergunta é: o que fazer para que, de fato, os nossos pastores, padres, líderes religiosos tenham, de fato, uma fé amadurecida para, de fato, fazer obras iguais ou maiores que a de Jesus? Principalmente, transformar o nosso povo, fazer com que o nosso povo seja, de fato, sal da terra e luz do mundo, seja obediente, reconheça de fato que nós somos imagem e semelhança de Deus. E não tem só que não fazer o mal, não. Tem que fazer o bem. Valeu, um abraço, cara. Patrícia.
Obrigada, Feliz Natal. Vou pegar essa frase dele. As atitudes não é só não fazer o mal, mas fazer efetivamente o bem. E aí a gente segue também nas chaves, né, que a Helena está apresentando pra gente.
Certo. Então, tudo, gente, depende da consciência. Né? É, a gente ficou muito fixado na consciência de sermos humanos, dos pais humanos, né? Os pais imperfeitos, né? Que tinha, nos passou realmente às vezes maus exemplos, porque eles também já receberam essa herança humana, né? De nascimentos passados ou de vidas também. Então essa, eu tenho que focar o quê? A minha atenção, a minha concentração nessa consciência mais profunda, que é a consciência dos valores espirituais, essa consciência que me traz dignidade interna. Aí tem aquela questão, aquele pensamento fraco, mas todo mundo está agindo contra, eu não sou todo mundo, eu tenho que dar conta da minha vida, da minha existência, da minha história. E essa consciência profunda me faz rever as minhas ações, as minhas atitudes todos os dias, né? Todos os dias. Nós estamos a meditação para que a gente possa realmente sair dessa influência negativa dos vícios espirituais, desses hábitos que nós criamos de agir no automático, no piloto automático, né? Seguindo tudo que as pessoas estão fazendo e nos distanciando de nós mesmos e automaticamente de Deus. Então, a meditação é esse momento que eu tenho de relembrar quem realmente eu sou, qual é o meu valor e quem eu devo seguir. Né?
Às vezes até ficar nesse momento meditativo em silêncio, algumas pessoas têm uma certa dificuldade nisso. O Carlos Prazeres também falou das mensagens, né, Josi? Das músicas que elas podem passar e como a música também pode ser um canal para essa elevação, para essa ligação que a Helena falava. Então vamos falar um pouquinho mais de música, tá? Aqui para os nossos ouvintes e voltamos concluindo aí as chaves, né, Helena, com você.
Mudei de ideia, não sou tão inconstante. Foi apenas pedra dura que se quebrou num instante. Com a gentil água mole, água doce, água de néctar, água mole. Eu mudei de ideia, sou um mutante aprendiz. como a lagarta que amanhã parece um outro ser, um ser alado, mas era a mesma, o mesmo ser, apenas no anterior estado mudei de ideia, mutante aprendiz. Mudei de ideia, e mais que ter uma ideia, eu quero ser feliz. Sim, eu mudei de ideia, sou um mutante aprendiz.
Mudar, dar o passo, fazer a escolha, aí está o caminho também. E olha só o que diz aqui o nosso ouvinte, o que fazer para colocarmos na prática essas intenções de ter harmonia e paz e controle emocional. Temos a intenção de agir assim, mas na prática isso nem sempre acontece. Qual então o caminho para esse autocontrole e para essa convivência mais harmônica? Obrigada aí ao nosso ouvinte Jorge. Jorge.
Jorge, bom dia. Obrigada pela pergunta. É o seguinte, Jorge, como foi dito, é a questão da consciência com a qual eu estou atuando na minha vida. A consciência espiritual me leva para essa experiência mais profunda de quem eu sou, das minhas qualidades espirituais. Me leva ao silêncio. A meditação é para que eu tenha esse espaço para mim mesmo, para silenciar, para entrar em sintonia comigo, para mudar a minha atenção para o mundo interno. Porque a gente está o tempo todo no nosso dia ligado com o mundo externo, com o nosso trabalho, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, na Bahia, com a família. Então eu tenho que dar esse espaço, né, que eu tenho, que é para me nutrir espiritualmente, nutrir o ser, né? Para eu pensar o que é que eu tenho que melhorar nas minhas ações, na minha performance, no meu comportamento durante o dia. Fazer uma revisão do dia, como foi o meu dia hoje, né? Eu passei mais em um estado de estabilidade ou eu fui influenciado pelos humores das pessoas, né? Pelo engarrafamento, né? E isso é bem importante, essa questão do engarrafamento, essa mudança de hábito. Normalmente, quando a gente está no engarrafamento, a tendência é ficar estressado, né? Ali, ansioso para chegar em casa. E eu vi uma pessoa que pratica meditação, que ela mora em São Paulo, onde o engarrafamento é intenso, acho que pior do que de Salvador, e ela disse o seguinte, que no engarrafamento, que ela adorava porque era um momento que ela tinha de ouvir música clássica. Então, escolhas, né? Escolhas que nós fazemos. Ou nós somos influenciados e entramos na influência da maioria, ou nós escolhemos, né, voltar a nossa atenção para dentro e usar a nossa criatividade para nos proteger espiritualmente, né? Para não ser abalado, não ser afetado. E isso, claro que vai, a gente vai criando esse hábito positivo, né, de estar sempre escolhendo, fazendo escolhas que nos faz realmente se sentir mais forte internamente, mais estável.
A questão é que sempre tem a resposta, né, e a colocação no outro. Ah, mas eu agi assim, eu sou até, tem algumas falas, né? Uma pessoa calma e tranquila, mas diante do engarrafamento, aí eu estouro. Ou diante daquela pessoa que me faz mal ou que me provoca, então parece que sempre está na mão do outro as nossas atitudes. Será que é assim? É o outro que me leva a agir dessa forma ou eu estou agindo assim por outros motivos? Faça a gente enxergar um pouco isso.
Olha, o objetivo da meditação, o primeiro objetivo da meditação é autocontrole. Autocontrole. Ou seja, você não ser controlado, influenciado pelas situações, pelas pessoas. E aí é esse hábito de voltar para dentro de mim, e porque a paz que eu preciso, a estabilidade, o autocontrole está dentro de mim, não está lá fora, não está nas pessoas. Então, esse hábito, a gente ficou muito tempo com esse hábito de estar sempre na extroversão, ou seja, voltado para fora. E aí a gente fica vulnerável, a gente fica influenciável. pelas pessoas e pelas situações, pelos humores. E aí a gente perde esse contato conosco. Então a meditação, esse reencontro, né, com o ponto de paz, o ponto de harmonia, o ponto de estabilidade que está dentro de mim. Mas o fato é que isso é muito bonito, mas eu preciso de poder para levar isso para a minha vida prática. E aí vem essa comunhão com Deus, essa conexão com Deus, a fonte de poder espiritual, a fonte de estabilidade que me dá força, a força que eu preciso para vencer os desafios, de uma forma, responder os desafios da vida de uma forma que me deixe satisfeito comigo mesmo, né? Que me deixe empoderado, que me deixe feliz. E isso vai trazer benefício para a minha mente, para o meu corpo e para os meus relacionamentos.
Josi, quer complementar? Quer trazer algo também?
É, sim. E a Helena, ela está apontando justamente uma das leis espirituais que é muito importante a gente compreender, que é a lei da ação e reação. A gente tem que lembrar que para cada ação que a gente desempenha, a gente tem um resultado. Então, sempre que a gente pensar nisso, com certeza a gente vai ter um pouco mais de cuidado.
Com o que fazer?
Porque o resultado vem logo após.
E aí,
pois é, pode.
E aí que está, então, a ligação com o que você faz, com o resultado, o impacto com a saúde, que é o nosso tema desse bate-papo, né? As minhas ações, o impacto que isso tem com a minha saúde e qualidade de vida. É por aí também, Jesus?
É por aí. Eu estava me lembrando de uma pesquisa, a mais longa pesquisa feita por Harvard, que foi apresentada alguns anos atrás, que falava sobre o segredo da felicidade. Qual é o ponto que as pessoas procuram e como é que elas encontram, né? Eles fizeram um estudo com mais de 800 pessoas, é claro que durante 70 anos, então atualmente só tem 60 pessoas, as peças originais do estudo, né? E eles chegaram à seguinte conclusão: o segredo da felicidade é bons relacionamentos. A forma como nos relacionamos com as pessoas é que descreve o quanto nós somos felizes em nossa vida. Então a gente tem que pensar, o que é que torna os nossos relacionamentos bons? Não é o outro, sou eu. Começa de mim, parte de mim. Eu preciso ser feliz. Então, para eu ser feliz, o que é que eu estou fazendo? Como estou desempenhando as minhas ações? Eu preciso pensar para poder atuar de uma forma mais proativa, pensando nessa saúde, na saúde mental, porque muitas vezes a saúde física é resultado dessa saúde mental, né? Dessa forma como a gente pensa as coisas, como a gente diminui o estresse, né? O estresse, ele tem causado muitos problemas, né, de saúde físicos. Então temos que pensar realmente o que nós queremos na nossa vida.
As nossas escolhas têm que ser maior, a nossa vontade de ajudar maior do que os nossos medos.
Exatamente.
Não é isso?
Exatamente isso. Exatamente. Então, quando a gente supera, né, que o caminho da espiritualidade é um caminho de superação. Superação das nossas limitações, das nossas crenças limitantes, que nos afastaram realmente da importância do ser que nós somos, nos afastaram dos nossos valores espirituais. Então, quando a gente supera cada limitação, e Patrícia me contou um fato muito relevante, né, de uma pessoa que ela estava com medo, né, de esperar o ônibus, e que ela esperou, ficou com essa pessoa, aguardou e levou essa pessoa até próxima à casa dela. E a alegria que ela deu a essa pessoa, e também o quanto ela se sentiu bem, porque no momento ali ela venceu talvez uma limitação. Não, eu vou e deixo a pessoa aí, né? E foi, Patrícia.
Aquela tranquilidade de saber, eu estou fazendo o que precisava ser feito, né?
Exatamente. Então, foi uma boa ação, e o quanto essa pessoa vai lembrar disso, né? Quando lembrar dela, dessa atitude positiva, dessa boa ação que ela fez. Então, a quarta chave para que a gente possa transformar as nossas ações, que Josi já fez uma menção aí, é esse entendimento da lei do karma, essa lei que rege as nossas vidas aqui no plano físico. É uma lei automática, absolutamente justa, né? É automática. Se eu pratico o bem, eu tenho retorno, o retorno que eu vou receber é o bem, né? Se é diferente, também vou receber esse retorno em algum momento na minha vida. E esse retorno, talvez, ele tenha uma diferença no tempo. Não é automático, às vezes não é na hora. Às vezes, nascimentos futuros, esse retorno vem. Mas o fato é que esse retorno vem. Então a gente tem que ter, essa lei faz com que a gente tenha cuidado com as nossas ações. Ações boas faz com que a gente se sinta bem internamente, né? E essa energia, né, que a gente consegue realmente colocar na ação, nos dá essa saúde, né? A saúde na mente, saúde no corpo e saúde nos relacionamentos. E a última chave, fechando aqui brevemente, é a oportunidade do tempo agora presente, essa oportunidade que nós temos para fazer mudanças na nossa vida. E óbvio, mudanças para melhor. Ser um exemplo na nossa família, um exemplo na nossa comunidade, né? É influenciar essa herança maior que a gente pode deixar para os nossos entes queridos, né? Porque o que eles, se eu sou uma avó, se eu sou uma mãe, um pai, um companheiro, um amigo, né? Alguém na comunidade, um companheiro de trabalho, né? Uma ação que eu faça realmente, um gesto, uma ação que eu tenha positiva, vai influenciar as pessoas. Então, essa é o maior sentido que eu posso dar à minha vida agora. É agir de uma forma que possa não só me ajudar, ajudar as pessoas, mas ajudar o mundo. Porque o slogan da Brahma Kumaris é: quando eu mudo, o mundo muda.
Bem, já respondendo também o ouvinte, né? O que é Brahma Kumaris?
A Brahma Kumaris, ela tem a sede na Índia, a sede da Brahma Kumaris é na Índia, né? E esse Brahma faz referência ao fundador da Brahma Kumaris, né? Prajapita Brahma. E Kumaris significa as filhas dele, que espiritualmente ele tinha esse carinho, ele reconhecia, porque a Brahma Kumaris ela é administrada pelas mulheres. Né? Tem homens também, mas as mulheres estão à frente. Então, Kumaris significa filhas de Brahma, companheiros de Brahma, né? Espiritualmente falando.
Helena, muito obrigada por estar aqui, por nos ensinar um pouco mais a tomar atitudes e ações e a transformar as nossas atitudes em atitudes positivas. Obrigada pela presença e Saúde no Ar.
Obrigada a você, Patrícia. Eu desejo um ano de muita paz para todos que estão em sintonia agora. Leve essa paz para a vida de vocês. E vai haver uma mudança muito significativa.
Obrigada.
Bom dia.
Josi.